Ora então, olá e sejam bem-vindos ao segundo episódio desta segunda temporada de Conversas de Café, o primeiro de 2021. E a todos, desde já, um bom ano.
Estamos vivos! Estamos vivos!
Obrigado, Filipe.
Pelo momento de. Não quero denegrir pessoas aqui ao vivo.
Ok. Bom, hoje não temos um painel tão grande como na última passada. Quer dizer, também só falta o Duarte, também não é assim?
E o
O Emanuel, exato, que ainda não
Emanuel.
participou,
Ele é pequeno,
mas
mas.
estamos.
Cá, tem lá calma.
Verdade. Temos Tiago, Filipe, eu, Igor e,
Moderador.
obviamente, sempre Héctor connosco. Tiago, queres começar com o teu tema?
Pode ser. Basicamente, o meu tema é foda-se. A época atual do Sporting.
Pronto, já está.
É
Já
isso,
falámos disto.
basicamente.
Ok, certo. O que é que. Normalmente, para dizer sobre isto. Por acaso, é um ano atípico, não é?
Exatamente, era por aí que eu
E
queria ir.
vai se conectar com o meu tema também. Mas o que é que queres falar sobre o momento do Sporting?
Toda a forma atual, acho que não é normal o Sporting estar em primeiro. Mesmo olhando ao plantel, comparando a qualidade, tipo, individualmente com o plantel do Porto, pronto, não é se calhar tão forte, mas olhando individualmente para o plantel, comparando com o do Benfica, por exemplo, acho que o Benfica tem um plantel superior tanto ao Porto como ao Sporting. O Sporting tem também. Qual é a palavra? O benefício de não estar nem nas competições europeias nem na Taça de Portugal. Ou seja, basicamente. E agora já acabou a Taça da Liga, só tem um jogo por semana. Tem
Que
tempo a.
ganhou, que ganhou.
Sim, e tem tempo a
Trabalhou.
descansar, tem tempo para tudo e mais alguma coisa. E até tem alguns jogadores para ir rodando também. Pode aproveitar, dá tempo para outros que tenham no banco. Mas numa situação normal, digo eu, comparando os plantéis dos três grandes, acho que está como o Filipe disse, está a ser um ano atípico.
Queres a nossa opinião? É isso?
Pá, eu já dei a minha, mais ou menos.
Eu acho que. Posso começar? Depois
Já me
queres.
recordo muito bem do que eu estava a dizer.
Não, certo. Opa, eu acho que isto. Há certas coisas que acontecem uma vez só na vida. E depois há outras que acontecem dificilmente várias vezes, né?
De 18 em 18 anos.
Mas é quase 20.
Quase.
Se não for. Aliás, acho que este ano faz 20 anos que vocês foram campeões a
Já
última
bateu o
vez.
recorde.
Não, foi 2001, 2002, não foi?
2001, 2002. Foi
Portanto,
quando
seria na
chegou a
época assim,
Portugal.
portanto, 19
Sim,
anos.
2001,
Há
2002.
19 anos que vocês não são campeões. Opa, eu não tenho nada contra. No, pronto, apesar do meu clube não ser esse, mas é um ano de todo atípico. É um ano que as equipas não. Acho que. No outro dia estava a ver era um live do Bruno Nogueira em que o Salvador Martinha apareceu e ele disse assim: vocês já repararam, e isto é uma verdade, vocês já repararam que já não há lesionados no futebol, agora são infectados, porque já ninguém diz: é pá, olha, o Aimar não joga porque tem uma lesão no gêmeo. Não, olha, o Aimar tem Covid,
Também já
não
está
joga.
velho.
Sim, também foi um exemplo, pronto. Olha, o Jovane Cabral não
Ah,
joga
é
por causa
treinador.
de pronto, a ideia é um ano atípico por isto. É um ano atípico porque eu acho que as equipas não se preparam a pensar daqui a 2 meses ou aqui a um mês, preparam-se a pensar jogo a jogo. E um bom exemplo disso, por exemplo, foi o Benfica que defrontou o Futebol Clube do Porto para a Liga e na jornada a seguir que joga com o Santa Clara e mesmo agora com o Nacional. Os jogadores são praticamente todos diferentes. O mesmo acontece com todas as outras equipas. Acho que o Cova da Piedade tinha 19 jogadores infectados. Portanto, pá, eu acho que é um ano atípico e em anos atípicos, aparentemente, portanto, apareceram os obeliscos no Utah, na Califórnia, e um aqui na Roménia, e aparentemente o Sporting vai ser campeão. Por isso, pá, não sei,
Mas temos
tudo é
uma.
possível até ao fim. Tudo é
Sim,
possível
e
até ao fim.
daqui a 4 dias temos mais uma prova que poderá. Quer dizer, mas eu continuo. Isso A regra geral, os campeonatos ganham-se nos jogos, entre aspas, pequenos.
Sim, também é uma verdade, mas não sei, Filipe, o que é que achas?
Ah, eu não veria com maus olhos o Sporting ser campeão. Acho que é importante para o campeonato português. Sim, que exista diversidade, ou seja, já é complicado com três equipas a disputarem o primeiro lugar. E quando existe um monopólio tanto do Porto como do Benfica, torna o campeonato português mais pobre. Por isso não veria com maus olhos tanto o Sporting como o Braga. O Braga ainda é uma situação um bocadinho mais diferente porque nunca ganhou, mas também tenta se afirmar nesse contexto. Contudo, acho que seria bom para o futebol português e para o Sporting, porque precisa desta motivação de ganhar um campeonato, que já não acontece há algum tempo. Contudo, falta muitos jogos ainda. Ou seja, acho que da parte do Sporting é preciso existir alguma contenção de serenar os ânimos, porque tanto o Porto como o Benfica ainda têm... Existe meio campeonato para disputar. Logo, não há muito que se diga, porque eu penso que tanto o Porto como o Benfica vai ser difícil passar as próximas fases da europeias. Logo a partir daí, tanto o plantel do Porto como o do Benfica são mais fortes, vamos dizer assim, com mais experiência, e vão tornar a luta do Sporting mais difícil.
Sim, claramente. O Sporting, ainda mais, ainda por cima, acrescentando mais um pormenor ao ano atípico, é um ano em que o Sporting não fez um grande investimento, está a apostar muito também nas camadas jovens, na formação.
Está a apostar em jogadores jovens, não está a apostar necessariamente nas camadas jovens.
Não, jogadores da formação.
Não sei, acho que aí há várias interpretações para o mesmo não me lembro da palavra. para o mesmo fim. Porque, por exemplo, uma equipa que também foi formada toda ela praticamente por jovens que vinham da formação e outros não, mas por muitos jovens, foi, por exemplo, o Arsenal, que depois de ter ganho 2 campeonatos seguidos, vende uma série de jogadores, uma equipa que tinha Ljungberg, tinha Henry, que tinha Dennis Bergkamp, Robert Pires, e entrega 2 títulos de bandeja 2 anos seguidos ao Chelsea do Mourinho. E essa equipa do Arsenal também era uma equipa toda ela formada por jovens. E há também algo a ter em consideração, que é a última vez que o Sporting foi campeão, o Sporting tinha jogadores com 30 anos e jogadores com muita experiência, o caso de João Pinto, o caso de Sá Pinto, o caso de Nicolai, o caso de André Cruz, o caso de Schmeichel, e em que tinha 3, 4 jogadores que realmente vinham da sua formação, mas que o Quaresma e o Ronaldo, mas que o
Nicolai, jovem.
Sim, mas o Nicolai não era da formação do Sporting.
Era um jovem, não é?
Mas, sim, na altura, claro. 18, mas também temos casos em que, por exemplo, o Benfica também já apresentou muitos jogadores que vieram da formação. E eu não acho que seja por isso que as equipas ganham campeonatos.
É um ano atípico também por aí.
Estou a perceber o teu ponto, mas vamos aqui ser sinceros. Desde que o Sporting tem academia, em que ano é que o Sporting não lança jogadores da sua academia para a equipa principal?
Houve épocas que fizeram muito investimento.
Sim, mas o que eu estou a dizer...
E não havia tanto como, por exemplo...
Ok,
esta.
E também, deu resultado...
Acho que nunca.
Pois não, porque passaram 19 anos e a gente sabe. É isso que eu estou a dizer. Ou seja, não sei se é um ano atípico por essa perspectiva. Acho que os jogadores que ali estão são jogadores que também já têm alguma experiência, já têm alguns anos de bola. O Palhinha saiu e entrou. O Jovem Cabral, ok. Sim, mas também já passou por vários treinadores. Portanto, há uma série de fatores que colocam o Sporting na frente do campeonato, estando mais confortável, a meu ver. E depois há o fator também que o Benfica muda de treinador, independentemente daquilo que queiram dizer do Jorge Jesus. Pá, é bom treinador, ponto final. Foi bom treinador do Benfica na primeira vez, foi bom treinador no Sporting, foi bom treinador onde quer que passou, critiquem, não critiquem. Sérgio Conceição, bom treinador. Pá, mas há anos que são mais difíceis do que outros por várias razões. E eu acho que este ano é um ano claramente difícil para muitas equipas, e o Sporting também está a aproveitar de certa maneira esta boa onda que está a ter. E por um lado ainda bem, como o Filipe disse e concordo, ainda bem para o futebol. Também para o futebol português, porque ser sempre Porto, Benfica, Benfica, Porto, às tantas é como o campeonato escocês. Ganha o Celtic um ano e o Rangers já não ganha há não sei quantos anos, porque não se esqueçam que o acho Rangers desceu divisão também. Pode ser que este agora. Ano, pode ser que este ano. Ainda faltam muitos jogos para ter o fim. Pode ser que este ano, espero que sim, também para o bom princípio de futebol. Estamos a chegar ao fim, Héctor? Estamos a chegar ao fim. Queria acrescentar mais alguma coisa a este tema? Desculpem.
Não. Estava só a tentar olhar para a classificação atual.
Para a classificação atual?
4 pontos o Porto.
Que acho que
de diferença, não é? Para o Sporting. Sim.
Acho que o Sporting...
O Sporting vai jogar com o Benfica agora recentemente, penso eu. Daqui a 2 semanas não estou em erro.
Não, uma perdeu... O Sporting esta época não perdeu nenhum jogo, pois não.
Para o campeonato? Para o campeonato ainda não.
Temos que mudar, pessoal.
Bom, vamos terminar o tema. Mas acho que foi um bom tema. Acho que foi um bom tema.
Passou um tema mais leve.
Sim, fizeste bem. O meu tema... queres ser tu primeiro? Então vou eu. Pá, o meu tema é o seguinte. Eu estive a pensar em várias coisas. O que é que podia trazer aqui? Eu não quis trazer um tema... Porque a gente falou no último episódio e falámos das eleições aqui na Roménia. E apesar de ser um tema incontornável, o facto de no domingo passado ter havido eleições a nível nacional para nós portugueses, a não ser que esse seja o teu tema, acabaria por ser um tema no final que eu queria abordar só assim 5 minutos. Pá, o meu tema é o seguinte. Há uma rubrica do Ricardo Araújo Pereira, quando ele fazia as michardias temáticas... Num específico episódio ele trouxe uma rúbrica chamada Ainda Agora Começou e Eu Já Estou Farto Disto. Eu já estou fartinho. É assim, okay? Pá, e sabe o que é que eu já estou farto? É deste ano, pá.
Desta discussão toda do fascismo, de isto, daquilo, do Chega e do caralho.
Pá, eu já estou farto deste ano. Este ano já começou e eu já estou fartinho.
A culpa não é deles, a culpa é de quem está apático e vota sempre nos mesmos.
Sim, mas eu nem estou aí para
aí. Não é isso, foda-se, enganei-me. A culpa é mais da política atual. Eles é que permitem o crescimento deste tipo de partidos mais extremistas.
Sim, mas tu aí estás a agarrar num ponto em específico. E o que eu me estou a referir é...
Tanto em Portugal como em muitos outros países da Europa também.
Sim. Ou da América, mas já tínhamos também falado disso da última vez. O ponto aqui é... Vamos olhar as coisas, olha. O ano virou e morreu o Carlos do Carmo. Está a ver? Assim logo mesmo, pá, uma chapada. Não estavas à espera e ela veio da direita. E depois, no dia 6 de janeiro, alguém se lembrou de se vestir como um búfalo e ir invadir o Capitólio dos Estados Unidos da América. Portanto, vamos em janeiro. E aconteceram duas coisas. Pois, entretanto, aconteceu mais qualquer coisa que já me passou... pá, pronto, já
este já comecei um crash da bolsa, que era, ia ser o meu tema inicial.
Por que não trouxeste? Bem, portanto, com o Sporting.
Opa, acho que desculpa, se calhar não estamos todos tão a par do que está a passar nestes últimos dias.
O que é que queres dizer com isso?
Não sei, podem estar. Eu...
Não, mas o que é que queres dizer com isto nos últimos dias? Não estou a perceber.
Basicamente, o que se está a passar neste momento. Um fundo de investimento de bilionários, ou seja, coisas absurdas. No fundo, preveram a bancarrota de uma empresa. E fizeram o short selling das ações. Não sei explicar o que é short selling, eu vi há pouco e já me esqueci.
Venderam a baixo custo.
Basicamente, vendem ou emprestam a baixo custo para depois voltar a comprar.
Sim.
Quando aquilo... baixa ou como, assim uma merda qualquer.
Okay.
Eles fizeram isso, não sei como é que isto é possível, mas fizeram isso a 120% das ações da empresa. Só que houve aí meia dúzia de gajos, gatos pingados, na internet que repararam nessa merda. Postaram na internet, no Reddit, e do nada, milhares, centenas de milhares de pessoas começam todos a comprar... As ações daquela empresa por dólares. 10, 20 dólares. E o que é que acontece? O valor dispara. Pois, os gajos, os da pasta, começam a entrar em pânico. Os gajos tinham prometido voltar a comprar de volta sexta-feira, que era amanhã. Só que, entretanto, quando eles venderam tudo para ir a baixo custo, agora já está... Neste momento já deve estar a chegar aos 400 dólares cada
ação.
Cada ação, numa empresa que estava prestes a ir à bancarrota. E agora isto está um escândalo de caralho, porque estão os ricalhaços todos a dizer: não, isto não pode acontecer, as pessoas não podem fazer isso, só nós que podemos, queremos e mandamos é que podemos ditar o que é que acontece na bolsa. Esses gajos que não têm onde cair morto não podem fazer isso. Já veio o CEO da Nasdaq dizer que isto não pode acontecer, temos que implementar mecanismos para prevenir que isto aconteça. Para mim é um escândalo do caralho.
Sim.
Tipo, basicamente dizer, não, só os ricos é que podem mandar no mundo, ou na bolsa. E anda um jogo do caralho, porque eles andam, os bilionários, a comprar ações de empresa entre eles, para criar especulação, para o pessoal se calhar também investir a pensar que vai haver o mesmo
tipo de situação,
a mesma situação vai voltar a acontecer, para eles tentarem de alguma forma recuperar o dinheiro. E opa, está um caos do caralho lá na América com isso tudo.
Sim, mas na América está sempre um caos também.
Mas assim, então, é que se há um crash da bolsa, vai afetar o mundo todo.
Por acaso ainda não tinha visto esta notícia, e afastámo-nos um bocadinho, mas não tem problema, porque é informação adicional.
Por isso que eu escolhi, já percebi, mudei o tema, já percebi, porque
podíamos não estar a par. Sim, mas pode sempre trazer coisas novas. Bom,
mas isto eu posso ter falhado na explicação, é mais ou menos isto por alto.
Mas agora as pessoas que estão a ouvir depois vão pesquisar e vão ver o que é que se passou, e nós ainda vamos fazer a mesma coisa. Bom, só continuando.
Acho que pesquisar a empresa é GameStop.
GameStop. Ok. Pessoal, vamos depois ver isso.
A tal empresa, certo?
Mas, por exemplo, a Nokia disparou do nada, de ontem para hoje. A BlackBerry também disparou do nada. A outra empresa, a AMC, também disparou para caralho. E a Nokia, nem os próprios executivos sabiam explicar porque é que disparou. Eles dizem, opa, não lançámos nada, não houve nenhum comunicado, não estamos a fazer, não há nada que estejamos a fazer, tipo, para vender ou comprar ou cara, não temos como explicar este disparo no...
Pá, são coisas que acontecem no mercado em si, mas pronto, acabámos já por fazer assim um desvio um bocadinho grande. Não faz mal, não tem problema, é normal. Bom, como eu estava a dizer, e esta notícia só veio confirmar, pá, já estou farto deste ano, isto por mim acabava.
E a gente já começava,
pá, para mim a gente acabava já com este ano e começávamos já o próximo. O que é que achas?
Ainda falta muito neste
momento. Não, não sei.
Já vais dizer.
É muito cedo para... Pessoalmente. Para ainda entender o que é que vai acontecer este ano. De todas as formas, claro que existe um período de incerteza. Também trazido pelo facto do Covid e tudo que o Covid... trouxe à baila, não só os problemas de saúde, mas também os próprios problemas da sociedade em geral. Parece que se abriu a Pandora Box e todos os males do mundo saíram à rua. Existe uma polarização também muito grande, ou seja, as pessoas parece também com as redes sociais se mostrou um bocadinho o que é a sociedade, ou seja, deu a entender, ou seja, deu voz a todas aquelas pessoas que antes não tinham voz e agora vê-se a opinião de qualquer pessoa publicamente, e isso não sei se realmente é assim tão democrático como pode ser, como poderia pergunta, ser.
Uma pergunta, porque estavas a tocar nesse ponto e já agora eu acho que isto é sempre uma pergunta interessante, que é, por exemplo... Eu acho que o problema das pessoas acharem que podem dar a sua opinião, nomeadamente na internet, é que acham que a seguir há alguém que não pode ter a sua... O processo de contra-opinião, o processo de troca de ideias, estás a perceber? O que acontece é, tu tens uma pessoa que diz, ah não, porque... Ok, um exemplo absurdo. Ah não, porque o Bill Gates põe chips na nossa cabeça... para fazer com que a gente da vacina e não sei o quê. E depois alguém que diz assim, não, mas se calhar estás errado. Ah não, cala-te, seu filho da puta. Estás a ver? Eu acho que este é o problema.
O problema é, as pessoas acham que liberdade de expressão é literalmente poderem dizer o que lhes vier à cabeça.
Eu acho que é essa, o que quiserem.
Eu acho que algumas destas pessoas não sabem o que é liberdade de expressão, sequer.
Pois, exato. Também
ou concordo. Seja... Tu democratizaste um certo tipo de acesso a este tipo de tecnologias que as pessoas não... Primeiro, não sabem utilizar este tipo de tecnologias. Ponto número um. Ponto número dois. Existe... Não podes pedir a estas pessoas que consigam entender o que é que está a acontecer ali. Porque para elas, aquele comentário que elas ali fazem tem uma importância vital. E pensam que aquilo pode também... Pode mudar o mundo, mas não muda.
Concluindo, se queres estragar o teu dia, tu vais à página do CM e lês os caixas de comentários das notícias.
Ah, basta abrir um
ou o CM, JN,
basta, o que for. Tudo o que seja YouTube neste momento contra o Chega, ou que seja uma ideia em português, que seja uma ideia que não vá de acordo com aquilo que o Chega pensa, automaticamente já tens pessoas ali. Mas pronto, vamos. O Héctor está-nos a dar o sinal, o tema terminou. Foi um tema um bocadinho aberto, deu para tocar um bocadinho em tudo.
Deu para.
Por mim, continuo a dizer, acabámos este ano. Filipe, queres outro tema?
Sim. Eu não tinha... Eu tinha pensado em várias ideias, mas ainda não estava certo do que ia selecionar. Pois, entretanto, ouvi-vos falar e não vou trazer nenhum tema estúpido, como é óbvio.
Faz mal.
Eu vou trazer um tema que acho interessante e está ligado também um pouco ao que tu falaste, ao teu último tema, que é as presidenciais em Portugal e o que aconteceu em Portugal e sobretudo que foquemos mais o facto de ter existido quase 50% da abstenção, certo? 60%?
Não, foi
60%.
Foi 60% da abstenção.
Ou seja, mais de metade foi...
Não. 40% votou.
Mais de metade das pessoas não votaram.
Visto mais, assim, ao contrário. Não, tem razão, Mais de metade
das pessoas não votaram.
60% dos portugueses
e
não votaram.
E qual é o... E mais importante de todas as paranoias que existiram acerca da política do deitar abaixo e do e de qualquer pessoa que se candidatou a estas eleições, todos os insultos que se geram à volta de qualquer pessoa que se candidate a qualquer posição que seja pública e com mais visibilidade, que acontecem, e vocês sabem perfeitamente disso. E o que eu quero focar aqui, e que acho que é mais importante debater, é o facto de a democracia está a ser posta em causa com o facto de apenas 40% da população foi a votar, da população ativa ter ido votar, e o problema é quais poderão ser as consequências para o sistema democrático português disto suceder.
Esse é o teu tema.
É mais o que eu gostaria de focar.
Okay.
Porque acho que o tema é muito abrangente também.
Sim, não. Ao mesmo tempo, sim. Não, porque isto acaba por tocar... sabes, eu dei-me ao trabalho. Custa estar-nos a ouvir outra vez depois, quando vou ouvir. E quando acabou o outro episódio que nós fizemos, eu fui a ouvir. E agora, antes deste, também ouvi outra vez só para ter uma noção daquilo que a gente falou. E há uma altura que a gente fala das eleições aqui na Roménia, que aconteceram também o mês passado e o ano passado, no dia 6 de dezembro. E há um ponto...
Eu penso que foi o Duarte que puxou esse tópico.
Acho que sim. Já não me recordo, mas penso que sim. Mas há uma dada altura... Se calhar até foste tu. Já não sei. Já não me recordo. Pronto, não interessa. Mas há uma altura que... E isto eu lembro-me porque... ficou-me na cabeça. Tu questionavas... Tu, Filipe, questionavas no final se... As pessoas... Se a Europa tinha que perceber se este é o caminho a seguir ou não. Mesmo sendo aquele que, democraticamente falando... É o caminho que acaba por dar a voz às pessoas. Eu acho que existe aqui várias questões relacionadas com o que estavas a falar e vou tentar muito rapidamente para também dar a palavra a Tiago e não nos alongarmos muito, mas queria só assim tocar em dois ou três pontos. O primeiro é, mais uma vez, isto demonstra que... Duas coisas. Esta abstenção para mim demonstra duas coisas. Primeiro, as pessoas estão fartas dos políticos e as pessoas não querem saber de política. Apesar da política ser tudo aquilo que a gente faz. E ser tudo aquilo que representa a nossa vida. Os salários que temos.
E afeta tudo.
Tudo, afeta tudo. O nosso dia-a-dia. Os salários que temos nos cortes na maneira que são feitos. As nossas políticas sociais, se damos apoios aos mais necessitados, se damos apoios aos mais idosos, se ajudamos os mais pequenos, se ajudamos quem está de licença de maternidade, se ajudamos quem sofre de cancro, tudo isto é política. E eu acho que as pessoas acabam por não ter noção ou não querem saber já. E há aqui um misto. E o segundo ponto é, apesar de... Bem, eu não sei até que ponto isto dá uma trabalhar. Eu votei. E não sei até que ponto isto dá uma trabalhar assim tão grande. Ir lá pôr uma cruzinha no boletim. Mesmo que tu sejas, mesmo que tu sejas contra. Mesmo que não seja a melhor maneira. Mesmo chegar que lá, seja...
No
boletim, lá dentro, opa, vazio, eu acho que é preferível. Eu acho que é preferível a pessoa exercer o seu direito de voto. Porque lá está. Não é só um direito, pá. É também um dever cívico do fazeres. Independentemente da pessoa estar satisfeita ou não estar satisfeita, independentemente de não te reveres em nenhum dos candidatos, achares que podia haver outra pessoa que seja melhor, achas que eles são todos corruptos. Pá, mas se há uma intenção de mudar o que é que seja...
Por isso há o voto em branco.
Sim, mas...
Conta muito mais do que não ir votar.
Não há qualquer coisa na Constituição que diz que se houver um número superior de votos em branco aos candidatos, a eleição tem que ser reeleita, tem que ser refeita.
Não faço não, ideia.
Eu penso que há uma parte na Constituição que frisa isto. Agora, pá, também não sei de cor, tenho que verificar. Mas o que é certo é, as pessoas podem fazer uso do seu instrumento cívico, que é a Constituição. A questão é que as pessoas também não se dão ao trabalho de ir ver. Pá, e eu percebo que às vezes a Constituição ou decretos de lei sejam altamente... Tu trabalhaste mais dentro dessa área, pá, sabes que muitas vezes é ambíguo e basta mudar uma vírgula. Pá, mas não é assim tão difícil ir tentar perceber o que é que lá está. E se tu não te dás ao trabalho também de investigar e de saber e de querer fazer alguma coisa para mudar. Uma pessoa que nunca tenha votado não pode ter a capacidade de estar a criticar. Uma pessoa que não foi ao voto, não por questões de saúde, não por questões de impossibilidades físicas, do que quer que seja que realmente a impossibilitasse de ir. Uma pessoa que não foi, por escolha, porque não gosta, porque são corruptos, porque não me interessa, porque a política não é para mim, porque eu não gosto disto, pá, a meu ver, é uma pessoa que, por exemplo... Não tem o direito a ir criticar o que quer que seja daí para a frente.
Basta perder meia hora, um dia antes a ler o programa de todos os candidatos todos, e lá e perdes mais meia hora a ir lá votar e pronto, vais para casa e continuas a tua vida.
Este é o
mesmo
meu
que
ponto.
Não ligues nada, só perdes o que é meia hora.
Mas eu acho, eu também concordo com o que estás a dizer. 40% das pessoas escolheu o nosso Presidente da República. 40% das pessoas estavam 10 milhões e não sei quantos mil inscritos, pá. E foi votar, nem 5 milhões foram votar. Pá, eu não acho que isto seja normal. Dizer assim, pá, os imigrantes que estão lá fora, como é o nosso caso, pá, têm uma certa dificuldade e houve imensos problemas. No Luxemburgo houve... Pá, foram centenas de pessoas, ou o que é que foi, que não foram possibilitadas a votar, foram impossibilitadas a não a votar neste caso, e que acabaram por não conseguir exercer o seu direito. Ok, eu consigo entender. Mas, e já agora deixa-me também dar-te aqui outra só uma notinha muito prévia, que é só o fantástico que é também de haver certas pessoas, pá, eu não tenho nada contra qualquer tipo de ideologia, no sentido em que tu seres de direita ou de esquerda, para mim é-me igual, desde que a gente consiga ter os dois uma conversa. Eu tenho a minha opinião, mas eu vou compreender o teu ponto de vista. Há coisas que vamos concordar, há coisas que não vamos. Mas devo dizer que fiquei absolutamente espantado que seja na comunidade emigrante, portuguesa emigrante, onde há uma grande representatividade, e o André Ventura acabou por ficar, por exemplo, em segundo, na Europa, no continente europeu. Por exemplo, aqui na Roménia... Houve 10 pessoas, pá, se não foram muitos que foram votar, né? A gente sabe, foram 70
Irlanda,
pessoas.
26.
10 pessoas que foram votar e que se deram. Man, mas pronto, para mim não. Pronto, mas isto é outra parte. No meu entender, acho que 40% realmente não se justifica, mas ao mesmo tempo lá está. É o melhor mecanismo que neste momento tu tens. É possível fazer de outra maneira? Questiono eu. É possível fazer de outra maneira? Temos outras alternativas? Que alternativas é que temos? Fazer por correspondência? Fazer por internet?
Isso é que não percebo. Porque é que nas legislativas é possível votar por correspondência e nas presidenciais não?
Ok, mas nas legislativas, por exemplo, ok, também não se pôs este problema na altura. Mas vamos aqui ser sinceros. Acham que se fosse possível votar por correspondência, achas que havia abstenção?
Porque eu acho que havia na mesma e era na mesma muito alto. Mas eu acho que não era tanto. Acho que houve muita gente que também não foi votar com aquela paranoia da pandemia, que ficam em casa.
Eu tenho dois pontos aqui a dizer em relação a isso. Ou seja, a abstenção, e não só a abstenção, mas também o não ir a votos, vamos dizer assim, ou seja, o facto das pessoas não sequer se deslocarem, porque acho que isso não conta...
Isso é a abstenção.
Isso conta para a abstenção? Ah, ok, então, confusão minha. A abstenção tem-se demonstrado... ciclicamente, ou seja, não é um problema do Covid. O Covid, sim, o COVID veio tornar mais óbvio o que tem vindo a acontecer nas últimas eleições, ou seja, nos últimos 20 anos, vamos dizer. Ou seja, isto tem sido um problema das democracias. Assim, e se posso fazer aqui uma comparação que pode ser um bocadinho exagerada, faz-me lembrar um bocadinho a Igreja Católica e os problemas que tem a encontrar para as pessoas lá irem rezar.
Sim, mas
que antes existia, certo?
Okay, mas isso é uma mudança de costumes.
E que antes existia, ou seja, a Igreja Católica acaba por regir um bocadinho a vida das pessoas porque o Estado não era laico, certo? Ou seja, tinha um papel super interveniente na vida das pessoas e nas decisões das pessoas. E o que eu questiono aqui é que claramente me parece que a democracia, ou seja, as instituições que regem a democracia, não estão a saber se adaptar aos tempos. E parece-me que estão a ficar para trás, de alguma forma, porque e isto próprio demonstra, ou seja, o facto das pessoas não sequer terem interesse de lá irem manifestar o seu direito. E é isto que eu ponho em questão. Não estou só a pôr a questão de tu ires votar naquele dia, estou a pôr todo o sistema em questão, porque...
Ok, mas deixa-me
só... branco diz muito mais do que
sim,
não
ir. Sim, o voto em branco diz muito mais, mas então faço-te uma questão. Okay? Vamos aqui ser muito perentórios neste tópico, para concluir, porque estamos praticamente no fim. Ok, vamos assumir... eu tenho algumas reservas quanto ao que disseste, porque compreendo a comparação com a Igreja Católica. Mas ao mesmo tempo não concordo, porque a Igreja Católica não se modificou e tem vindo a perder os seus fiéis, e é nessa parte que compreendo a comparação. Por outro lado, a Igreja Católica nunca teve, nem vai ter, estamos no fim, não é? Nunca teve, nem vai ter qualquer tipo de correlação para a tua vida prática que mudou com os costumes. Agora a minha questão é, ok, vamos assumir que a comparação é 100% correta e que eu, ok, aceito o que estás a dizer, mas então qual é que é a alternativa? Essa questão é a questão que fica.
Ou seja, quando eu faço a comparação com a Igreja Católica, era porque a Igreja Católica tinha uma predominância na vida muito grande e é uma instituição que nos dias de hoje está em ruptura porque não existe, as pessoas não lhe dão valor. E eu só faço esta comparação porque vejo um bocadinho... vejo alguma similitude, não sei qual é a palavra correta,
semelhança
no que acontece na democracia, ou seja, as pessoas nem sequer se dão ao trabalho de deslocar para ir votar, que supostamente é o direito, ou seja,
que a pessoa comum consegue ter um mínimo de voz.
Exatamente, ou seja, é a altura em que tu podes dizer é isto que eu quero. Ou seja, isto demonstra uma crise na instituição que é muito grande. Ou seja, que as pessoas já nem sequer se dão ao trabalho de lá ir porque acham que não vai fazer diferença.
Yeah. Pois, eu consigo compreender.
Alternativa, que acabei por não te responder.
Sim, só para concluir.
Acho que não existe. Não existe ninguém que tenha proposto uma alternativa melhor a isto.
Eu acho que do ponto de vista democrático não existe mesmo uma alternativa melhor do que isto. É a minha visão. Dá a oportunidade a todos de ter a sua voz, de dar a sua resposta, seja ela, pá, gosto deste candidato, gosto daquele, gosto daquela, ou não gosto de nenhum, ou quero mandá-los para a cona das mães e escrevo lá a cona da mãe e o boletim é nulo. Então, tu podes fazer tudo o que te apetecer, agora sabes também das consequências que tens que ter. Bom, pessoal, olha, chegámos ao fim. Tiago, queres acrescentar só mais alguma coisa mesmo? Não. Bom.
Em relação a este tema, não. É só a questão do reforçar que votar em branco diz muito mais do que não ir sequer lá.
Eu também partilho dessa opinião.
Mas um pequeno à parte. As instituições têm que saber adaptar à realidade. Ou seja, essa regra do votar em branco foi criada, se calhar, com um objetivo. Certo? Porque é que então não se muda essa regra e diz... O facto das pessoas não ir já quer dizer muito. Ou seja, também dá jeito a quem se encontra nestes lugares de poder utilizar essa desculpa, porque é muito mais fácil usar esta desculpa do que de que ver a realidade, certo? Porque a realidade é que se assiste e cabe a quem está lá também saber fazer as alterações de acordo com a realidade.
E usando um exemplo que se calhar alguns podem achar um bocado mais extremo, na Austrália não vais votar, pagas multa.
Mas, lá está. São pensamentos, ideias que ficam no ar, pessoal. Estamos a acabar por alongar um bocadinho. Mas acaba por sempre ser uma boa conversa, a verdade é esta. Tocamos sempre em várias coisas e qualquer dos temas que são trazidos aqui a este fórum têm sempre um tratamento especial.
Espacial?
Espacial. Não gosto? Espacial? Está a giro. Bom, a quem nos ouve desse lado, então, encontramos para a semana? Outra vez? Sim? Encontramos para a semana, não é?
Sim.
Ok. Está correto, não é? É para a semana. Ok. Então até para a semana.
Deus.
Tchau.